Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. O objetivo desse curso não é apenas oferecer um retrato histórico da modernidade, aliás, não é de maneira alguma esse o objetivo, mas sondar alguns pontos que nós poderíamos classificar como uma espécie de inconsciente da modernidade, quer dizer, uma série de aspectos de forças históricas que começam a aparecer no cenário por volta dos séculos XIV, XV e XVI, e que se desenvolve ao longo do tempo, formando, quer dizer, o panorama atual no qual nós vivemos. Ao longo desse tempo se consolidou, quer dizer, na cultura em geral, no ensino e na mídia, na cultura popular, todo um quadro, um desenho da modernidade, que faz parte dos pontos de orientação que as pessoas usam para viver hoje. Esses elementos transparecem nas conversações diárias, nos debates públicos, nos manuais de ensino, no cinema, na televisão. Sempre que se trata de estabelecer um contraste entre o moderno e o medieval, o antigo. Tá certo? Então, embora muitas das ideias correntes, das imagens consagradas a respeito, sejam historicamente falsas, elas, por si mesmas, elas são fatos históricos na medida em que orientam a conduta e a compreensão das pessoas hoje em dia. Quando o sujeito acredita numa coisa falsa, ele acredita verdadeiramente numa coisa falsa. Então, ela começa a ser verdadeira, não no sentido objetivo, não no sentido de fornecer uma imagem adequada à realidade, mas de fornecer uma imagem adequada das motivações de uma certa conduta humana. Então, por exemplo, a convicção que as pessoas têm, isso é quase quase universal, você dificilmente encontra alguém que não acredite nisso, de que a liberdade das pessoas é crescente na modernidade, ela vem crescendo. Ou seja, quanto mais uma situação é opressiva, mais você arremete a tempos remotos, né, as trevas da Idade Média ou da Antiguidade. Isso foi até consagrado, né, num conceito do Benedetto Croce, a história como história da liberdade. Né, essa visão ela é falsa em si, mas ela é importante porque o indivíduo que luta pela liberdade, ou diz lutar, ou acredita representar esse ideal de alguma maneira, ele acredita que ele está indo no sentido da corrente histórica dominante. Quer dizer, se nós queremos a liberdade, nós estamos indo para o futuro, tá certo? E se somos contra ela, nós estamos voltando para o passado. Então, esse esquema temporal, onde o antes ou depois coincide, vamos dizer, com a maior opressão e a maior liberdade, isso faz parte das motivações correntes da conduta humana hoje em dia, e está na base de muitos julgamentos históricos, mais ou menos automáticos, que as pessoas fazem. Então, este senso de orientação num espaço onde há maior mobilidade ou menos mobilidade, maior possibilidade de ação ou menos possibilidade de ação, coincide com o senso de orientação temporal. Tá certo? Então, é um fato histórico presente, embora não corresponda à realidade histórica do passado que aí é aludido. Então, à medida que eu, por vários motivos, fui estudando alguma coisa desse período, eu notei que os equívocos, os erros históricos que tinham se acumulado no início, foram aos poucos sendo consagrados e consolidados, vamos dizer, como dogmas, como verdadeiros pontos de orientação mesmo da mente contemporânea. Ao ponto de, muitas vezes, as convicções contemporâneas mais banais e correntes acabarem assumindo aos meus olhos uma espécie de figura de uma conversação num hospício, quer dizer, são um monte de pessoas falando sobre coisas que elas desconhecem completamente e que não correspondem absolutamente nada nem ao espaço histórico onde elas estão vivendo e muito menos, vamos dizer, ao sentido da corrente histórica. E eu achei que seria bom esclarecer isto como um estudo auxiliar do estudo que eu estava fazendo sobre a mentalidade revolucionária, né? Quando ele fala em modernidade, ninguém sabe exatamente onde ela começa. Mas, então, vamos dizer que o começo da modernidade é datado pelos historiadores numa faixa que vai do século XI até o século XVIII. Isso é a mesma coisa que dizer que ninguém sabe quando começou, né? Uma coisa característica, uma mudança característica, por exemplo, nós podemos ver na distribuição do espaço, né? Por volta do século XV, a humanidade estava espalhada em vários focos separados, distantes, que se desconheciam completamente uns aos outros. Então, até você falar de uma história da humanidade seria um exagero neste período, né? Quer dizer, você tem civilizações inteiras que se desenvolvem de maneira totalmente independente umas das outras, sem nenhum contato e sem que você possa estabelecer nenhum paralelismo entre os desenvolvimentos históricos de cada uma. Você vê que quando Erich Voegelin começa o seu estudo sobre ordem e história, ele acredita que é possível fazer uma história das sucessões dos modelos de ordem que articularam as várias civilizações. Mas, à medida que ele foi juntando material para isso, ele viu que isso era absolutamente inviável, porque não havia correspondência cronológica. Então, você podia aplicar esse modelo, vamos dizer, para uma determinada civilização, mas quando você via para um outro, então a sucessão não era a mesma, as fases não eram as mesmas e assim por diante. No entanto, você vê que a história, toda a ciência histórica dos últimos 2 séculos, pelo menos, trabalhou sempre na ideia de que os vários elementos que compõem uma cultura estão interligados e formam, de alguma maneira, um todo. Não é isso? Mas nem isso nós podemos afirmar mais hoje em dia. Quer dizer, longe de você acreditar que é possível você retratar uma certa época encontrando pontos de contato e pontos de união entre, digamos, os elementos políticos, sociais, artísticos, linguísticos, etc., etc., né? E explicar tudo como se fosse um conjunto, quer dizer, você criar uma espécie de símbolo da época, né? E condensar num símbolo o espírito da época, né? Isto foi uma coisa que começa no, né, uma ideia que apareceu no começo do século XIX com Hegel, né? Mas hoje em dia nós já não temos muita certeza disso. Quer dizer, mesmo dentro de uma determinada cultura, você vê desenvolvimentos independentes e que se ignoram totalmente um ao outro e que são antagônicos. Você vê, inclusive, defasagens cronológicas imensas, quer dizer, que enquanto um aspecto da sociedade parece estar se movendo numa determinada época, um outro parece estar numa época anterior ou posterior. Então, nós vamos dizer que hoje em dia os melhores historiadores têm uma consciência muito aguda de que no estudo de qualquer cultura, estou falando de uma só, não, nem mesmo da comparação entre elas, no estudo de qualquer cultura você precisa ter muito cuidado para saber quais são os elementos que estão efetivamente interligados e quais os que são totalmente inconexos. Tá certo? Então é claro que isso é um progresso muito grande em relação à ilusão, vamos dizer, da unidade do espírito da época. Nós podemos continuar usando a expressão o espírito da época, mas sabendo que aquilo que nós chamamos de espírito da época, às vezes é apenas a opinião de um grupo muito pequeno. O que nós chamaríamos, o que o Guy Debord chamava as classes falantes. Quer dizer, são as pessoas que atuam publicamente, os formadores de opinião, como nós chamamos hoje. Então, de fato, como os formadores de opinião geralmente se conhecem uns aos outros, como há um diálogo entre eles, então é normal que eles falem das mesmas coisas, que usem mais ou menos uma terminologia que é convergente, e que, vamos dizer, o fundo imaginário das suas concepções seja mais ou menos unitário. Mas isso não quer dizer que a sociedade inteira os acompanhe, né? Por exemplo, se você. Você pode tomar como exemplo o próprio Brasil, né? Se você pegar os vários jornais e os comentaristas que aparecem nos jornais, na televisão, etc., é um grupo muito pequeno de pessoas. E se você perguntar, mas quantas pessoas seguem a opinião desses indivíduos? Você vai ver que não é muita coisa, que a maioria ignora totalmente a opinião deles e está se pautando por um senso de orientação completamente diferente. Então, o espírito da época é apenas o espírito de um grupo, ou de uma classe, por assim dizer. Isso quando chega a ser isso. Mas mesmo dentro dessa classe, você vê abismos e hiatos, assim, grupos totalmente incomunicáveis, onde não é possível sequer você criar um conflito, porque não estão falando das mesmas coisas, se ignoram radicalmente. Claro que de vez em quando, entre grupos que se ignoram, pode surgir um ponto de fricção. Mas não quer dizer que eles sejam formalmente antagônicos, isso é, que tenham, vamos dizer, ideologias ou concepções conscientemente antagônicas que estão sempre em choque. Não, às vezes é pura ignorância de parte a parte. Então, é claro que quando você está falando, vamos dizer, de um período histórico que vai do século XI até o século XVIII, então seria uma loucura você tentar traçar ali vamos dizer, a encontrar um perfil uniforme, né, um traçado uniforme do desenvolvimento histórico e dizer a modernidade foi isto, ou a modernidade foi aquilo. Então, sem a pretensão de criar então um retrato da modernidade, eu vou tentar destacar certos pontos que se consolidaram, vamos dizer, na cultura, na política, na economia desde então e que se tornaram pontos de referência para nós. Então, um fato que nós não podemos negar é que, visto à distância, mostra uma unidade, um perfil bem claro, é esta unificação das civilizações. Quer dizer, com o progresso das navegações, a partir do século XV, então, as várias civilizações, que antes eram totalmente independentes e inconexas, começam a entrar em contato e se influenciar umas às outras, e daí se seguem, vamos dizer, movimentos históricos de uma importância extraordinária, alguns dos quais prosseguem até hoje. Por exemplo, quando nós vemos o processo de cristianização e europeanização, né, ocidentalização de parcelas inteiras da Ásia e da África, é um processo que ainda continua, tá certo? E que era totalmente desconhecido, digamos, até o século XV e XVI. Então, nós sabemos que o destino de civilizações inteiras da Ásia, por exemplo, foi decidido pelo seu contato com os europeus, né? E conforme a reação que tiveram à penetração dos europeus, bem, a sua história tomou este rumo, aquele rumo, adquiriu uma aceleração maior ou menor. Também esse processo de ocidentalização ou europeanização, ou até se quiserem, modernização, não foi algo que aconteceu naquela época, mas, vamos dizer, é um processo intermitente, ele às vezes começa, depois para, depois começa de novo e se arrasta, às vezes, por séculos, né? Nós podemos dizer que, por exemplo, a China, ela começou a se ocidentalizar, né, quando chegaram lá os primeiros missionários cristãos, tá certo? Mas ela deu um passo enorme na ocidentalização quando adota o marxismo, já no século XX, né? Quer dizer, a Revolução Chinesa alcança o poder em 1949, começa a implantar ali um modelo copiado dos soviéticos, que por sua vez vem de um modelo inventado na Alemanha, tá certo? Então, pois, isso é um passo gigantesco na ocidentalização. Quando cai o comunismo e começam a entrar na China, né, os capitais americanos, o dinheiro americano, você tem uma outra etapa mais intensa ainda de ocidentalização, tá certo? Então, dizer, tudo isso aí é modernidade. Quer dizer, o frade português que chega na China ou no Japão, né, no século XVI, bom, é um capítulo de uma história que prossegue hoje, né, com, vamos dizer, a modernização industrial da China, industrial e militar. Quer dizer, tudo isso ainda é um processo de ocidentalização. Então, um elemento que nós não podemos negar, que ele caracteriza o início da modernidade, é justamente o começo desta ocidentalização do mundo. Isso aí, vamos dizer, é um fato material que foi possibilitado, vamos dizer, pela técnica naval, que os europeus tinham muito mais desenvolvido do que outros, então que lhes permitia atravessar os oceanos. Ninguém mais tinha isso. Claro que você, de vez em quando, ouve falar, vamos dizer, de um um marinheiro chinês que atravessou o mundo e tal, mas é um ou dois, assim, não é uma penetração maciça como houve a partir desta época, tá certo? Porém, esta superioridade técnica, ela não surge toda nesta época. Não é que antes a técnica de navegação era rudimentar e de repente os camaradas fizeram milhares de descobertas. Não, não, não. Essas coisas tiveram um efeito cumulativo. Isso aí começa realmente por volta do século X e XI e gradativamente eles vão fazendo descobertas técnicas que culminam, então, vamos dizer, na montagem daquelas grandes caravelas que atravessavam, né, o oceano, podiam ficar viajando 6 meses, 7 meses, 1 ano. Né. Então, nós vemos que aí este fator técnico material, ele por si mesmo, ele não determina o curso dos acontecimentos, mas ele dá instrumentos para que certas ações que antes eram inviáveis se tornem possíveis. Tá certo? Então, um elemento que seria importante para entender a origem da modernidade seria rastrear a origem dessas descobertas técnicas que foram se acumulando e que se condensaram justamente entre os séculos XV e XVI. Também não podemos negar que existe um outro elemento característico da modernidade, que é o desenvolvimento da física matematizada, quer dizer, o que nós chamamos de ciência moderna, que vai ser um objeto da nossa especial atenção aqui durante este curso. Tá certo? Então, também isso não surge do dia para a noite. Por exemplo, vamos dizer, o simples desenvolvimento da notação matemática, quer dizer, o modo como você escreve, né, os seus cálculos, né, tem certos cálculos que só se tornam possíveis depois do advento da álgebra. Ah, nós não podemos esquecer, os gregos, eles faziam cálculos usando elementos geométricos, pontos e linhas. Isso quer dizer que o cálculo podia, o nível de complexidade com que o cálculo podia alcançar era bastante limitado, né? Apenas, vamos dizer, com o desenvolvimento até da notação numérica, com os números arábicos que nós usamos até hoje, e com o desenvolvimento da álgebra, que também vem dos árabes, então aí se torna possível fazer cálculos mais complexos, e somente a partir daí se torna possível aplicar, vamos dizer, a matemática à física. Porque na antiguidade, Aristóteles dizia que a matemática não era um bom método para as ciências físicas, porque você não podia fazer cálculo exato de coisa nenhuma. Isso era verdade no tempo de Aristóteles, né? Se o avanço das matemáticas, que se observa nesta época, aliás, que se acumula nos séculos que antecedem o advento da modernidade e que se condensam naquele momento, se este progresso permite, vamos dizer, a criação de uma física exata ou não, bom, este é um dos problemas mais sérios no começo da modernidade, e nós também vamos, espero, consagrar pelo menos uma aula a isso aí. Mas o fato é que a ideia mesmo de uma física moldada em cânones matemáticos era absolutamente inviável, né, antes de certos desenvolvimentos da notação e do cálculo. Então, por exemplo, nós não podemos esquecer que é nesta época que surge aquilo que nós hoje chamamos de cálculo, simplesmente, aparece também nesta época, né, o que permite levar a matematização até um nível de detalhe assim, infinitesimal, como se diz, o que também não existia antes. Tá certo? Então, bem, sem uma matemática altamente desenvolvida, não é possível uma física matematizada, né? Eu creio que não se pode falar ainda de física matemática em Galileu. Galileu é um projeto, eu chamo de física matematizada apenas, né? Então, o advento dessa nova ciência que Galileu inaugura, é marcado por um objetivo muito simples, é encontrar vamos dizer, as regras, os elementos matemáticos que presidem a toda a natureza, todo o universo. Ou seja, encontrar, como eu dizia, a linguagem matemática com que Deus escreveu o universo, né? E os primeiros sucessos que foram obtidos nisso com Galileu e Newton persuadiram todo mundo de que essa estrutura matemática da realidade efetivamente existia. Ou seja, de que por trás de todo o mundo das aparências sensíveis, né, existia lá um conjunto de leis matemáticas que eram, por assim dizer, a verdadeira realidade permanente por baixo do universo das aparências mutáveis. Então, com isso, se volta, vamos dizer, a uma concepção platônica. Quer dizer, o mundo dos sentidos é um fluxo permanente de aparências, tá certo? Que nada significa em si mesmo, mas que remete a uma outra realidade suprassensível, tá certo? De ordem matemática e, sobretudo, geométrica. Quer dizer, o mundo das figuras geométricas, para Platão, era uma espécie de supramundo. E essas figuras geométricas, por sua vez, expressavam, segundo ele, quer dizer, as ideias ou formas ou fórmulas divinas de todas as coisas. Ou seja, Deus havia criado primeiro o conjunto das formas, né, ou das possibilidades matemáticas, e em seguida tinha dado a isso a aparência corporal, tal como ela nos aparece. E essa aparência corporal não passa, por sua vez, de uma série de interações entre os corpos, que trocam, por assim dizer, impressões entre si. Mas essas impressões são como uma cortina, né, de ilusões que estão por baixo da verdadeira realidade permanente, que são as ideias ou formas, que, por sua vez, têm uma estrutura matemática. Quando Platão enuncia esta ideia, que a gente vê ainda qualquer um pode ler nos seus diálogos, você vê que Platão não tem muita certeza do que ele está dizendo. Às vezes ele enuncia isso até como um mito. Então, ele estava antes sugerindo do que afirmando, né? Então, vamos dizer que em Platão, essa prioridade das figuras geométricas era como que uma figura de linguagem com a qual ele designava a simples passagem do mundo sensível ao suprassensível, né? Claro, e comparado com os entes corporais existentes, as figuras geométricas têm uma nitidez própria, né? Têm uma claridade, uma lógica interna que as figuras corporais não têm. E, naturalmente, as figuras geométricas se caracterizam por ser mais inteligíveis do que as formas sensíveis. Quando você observa as formas sensíveis, bem, você pode vê-las, percebê-las, sem entendê-las realmente, tá certo? Então, são aparências confusas. Mas o mundo das figuras geométricas é, por si mesmo, imediatamente inteligível. Quer dizer, quando você vê um triângulo, bom, você capta a sua triangularidade imediatamente, tá certo? E você entende que cada figura é regida por um conjunto de proporções internas, tá certo? Que pode ser facilmente obtida por análise, por mera análise, né? Quando você estuda geometria elementar no ginásio, o que que você faz? Você analisa as figuras para ver quais são as propriedades que estão embutidas ali. Ou seja, várias proporções que podem ser obtidas pelas medidas internas, a partir das medidas internas da figura, né? Então, se você tomar, por exemplo, o famoso teorema de Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, tá certo? O que é isso? Essa é uma propriedade daquela figura. E essa propriedade é obtida por simples análise das relações entre as várias medidas que tem o triângulo, né? Então, isso quer dizer que as figuras geométricas, elas têm uma inteligibilidade própria que é, por assim dizer, auto-evidente, que você pode descobrir sem precisar acrescentar mais nenhum dado de fora. Assim, por mera análise, por mero uso da inteligência, você descobre de dentro das figuras, tá certo? O que estava dado nelas. Então, isso aí marca uma diferença muito grande entre o estudo da geometria, por exemplo, e o estudo da biologia. Para o estudo da biologia, não adianta você pegar um animal, um corpo vivo, tá certo? E tentar deduzir da mera forma dele todas as suas propriedades. Você nunca consegue fazer isso. É sempre que você vai precisar de mais informações, né? Então, por exemplo, da mera forma corporal de um bicho, você não pode deduzir quanto tempo ele vive, como é o processo de gestação dele, tá certo? Qual é o comportamento dele no seu ambiente. Você não pode, você precisa obter mais informações que não estão dadas na simples forma daquele animal. Ao passo que em geometria, você, para compreender todas as propriedades de uma figura, você não precisa acrescentar mais nada a ela. Quer dizer, você vai obter por mera análise, ou seja, não é um procedimento sintético, quando você tem que juntar várias informações e sintetizá-las em novas formas e novos conceitos. Ao contrário, então é um conhecimento estritamente analítico. Por ser estritamente analítico, é evidente que é mais fácil, tá certo? Porque um geômetra não precisa senão de lápis e papel, às vezes nem disso, ele pode montar as figuras na imaginação dele e analisá-las ali mesmo. Ao passo que no estudo da biologia, da geografia, da história, etc., etc., você sempre precisa colher mais material, o qual é sempre mais ou menos imprevisível, ou seja, não pode ser deduzido dos dados que você tem. Então, você pode tentar imaginar, por exemplo, a quantidade de informações que você precisa, simplesmente para você classificar um certo grupo de animais, né? Quantas espécies de peixes existem numa determinada área? Como é que você pode obter isso por análise? Isso é impossível, você tem que ir atrás dos peixes, né? Fazer uma coleção, comparar um com o outro, desenhar e ver qual é mais parecido, menos parecido, aí você os classifica, por exemplo, pela sua forma exterior, ou pelo lugar onde eles vivem, ou pelos seus hábitos, etc., etc. E você nunca tem a certeza de que você coletou todos os tipos de peixes que existem. Se você juntou lá 2 mil tipos, ou 10 mil tipos, ou 20 mil tipos, você não pode ter a certeza de que não existe mais um completamente diferente. Então, esse tipo de conhecimento baseado na coleta de informações, quer dizer, você vai coletando e vai dando uma estrutura racional, né, às várias classificações, né? Então, isso é um tipo de conhecimento totalmente diferente daquilo que você obtém, que você alcança na geometria através da mera análise das figuras, às quais você não precisa acrescentar absolutamente nada. Quer dizer, você, para entender todas as propriedades de um triângulo, tá certo? Bom, você não precisa saber nada a respeito de um tetraedro ou de outras figuras. Aquela mesmo, ela dá todas as suas propriedades, de modo que o estudo da geometria é naturalmente seriado. Quer dizer, quando você deduziu um certo conjunto de propriedades de uma figura, então daí se seguem as propriedades de outras figuras. Então, por exemplo, das propriedades do triângulo, seguem-se algumas propriedades de uma outra figura, que é o tetraedro. Pois é, umas estão ligadas às outras. As propriedades do tetraedro dependem das propriedades do triângulo, porque o tetraedro é formado de triângulos. Então, e daí você vai partindo para figuras cada vez mais complexas, mas tudo de acordo com uma ordem estritamente racional, onde você vai passo a passo. Não é isso? Então, podemos dizer que o estudo da geometria é mais fácil do que o estudo das ciências naturais. E este impacto que teve sobre a mente dos gregos, especialmente de Pitágoras e Platão, a percepção da inteligibilidade maior das figuras geométricas fez com que eles fossem naturalmente, espontaneamente, impelidos a considerar essas figuras geométricas como símbolos de um mundo mais elevado do que o mundo sensível. Mas note bem, isto é um símbolo, né? Não quer dizer que o mundo mais elevado seja constituído de figuras geométricas.
Não é criação divina, como homem
Vamos deixar as perguntas todas para a segunda parte, tá? Senão, a gente precisa de uma gravação contínua aqui.
melhor eu não faço perguntas para você.
É, anota, e na segunda parte você faz a pergunta. Tá? Então, As figuras geométricas também têm uma coisa, quer dizer, embora você as possa montá-las na sua imaginação, ou seja, quer dizer, não é que você vai encontrar um triângulo, encontrar um quadrado, não, você o concebe na sua mente. Você não pode dizer que ele é inteiramente uma criação da mente humana. Por quê? Porque essas figuras são rebeldes à vontade humana. Elas têm as suas regras próprias, que são invioláveis. Quer dizer, você, se você dá um quadrado, por exemplo, e corta ele na diagonal, você vai obter sempre, necessariamente, um triângulo isósceles e não outra coisa, mesmo que você queira encontrar. Quer dizer, você, quando você concebe o quadrado, a partir da hora que ele está concebido, não é mais você que está no comando, mas é o próprio quadrado. Ele tem as suas exigências internas, ele tem uma espécie de resistência, assim como os simples números, as quantidades. Quer dizer, você dá duas quantidades, a soma vai dar X e não Y. Né? Então, nós podemos dizer que essas realidades matemáticas, elas têm uma forma de existência que não é nem a do mundo sensível, do mundo físico, e nem a dos pensamentos humanos. Os pensamentos humanos, afinal de contas, obedecem à nossa vontade. Nós podemos pensar o que nós queremos, tá certo? Mas, quando você está lidando com figuras geométricas ou com quantidades, não, aí a coisa tem um limite, tá certo? Então, como este mundo matemático, geométrico, não é totalmente servil à mente humana, como ele tem uma estrutura, uma espécie de rigidez própria, então a gente entende imediatamente que existe uma espécie de realidade objetiva, embora eles não tenham existência corpórea, tá certo? Eles nos resistem tanto quanto um corpo resiste à penetração. Você não pode fazer com que dois corpos se interpenetrem, tá certo? Então, quer dizer, tudo isso fazia dessas realidades geométricas um símbolo ideal do mundo inteligível. Tá certo? Também, isso também se devia ao fato de que, para você passar do conhecimento dos corpos sensíveis ao conhecimento das realidades matemáticas, você tinha que subir um grau na escala de abstração. O que é abstração? A abstração consiste em você considerar uma coisa separadamente da outra quando, na realidade, elas estão juntas. Ou, ao contrário, juntá-las quando, na verdade, elas estão separadas. Ou seja, a abstração é uma capacidade que o ser humano tem de modificar mentalmente a realidade para poder compreendê-la desde aspectos que não se oferecem imediatamente à sua percepção. Então, é claro que você pode operar a abstração em cima de qualquer coisa, né? E de fato nós o fazemos o tempo todo. Por exemplo, quando você está usando uma mesa, uma escrivaninha, essa mesa foi feita, vamos dizer, de uma árvore, e essa árvore naturalmente tinha lá as suas propriedades, né? suas características próprias, mas você não está interessado nessas características no instante que você usa a mesa. Você pode usar uma mesa perfeitamente bem sem saber de qual árvore ela foi feita. Então, isso quer dizer que você está olhando um pedaço de árvore, mas você só o está olhando sob o aspecto da função que ele pode desempenhar dentro do mobiliário, e não sob o aspecto de como essa árvore cresceu, em que terreno ela se dá, quanto tempo é a germinação dela e assim por diante. Então, isso já é abstração. Quer dizer, o processo abstrativo é, por assim dizer, natural e espontâneo no ser humano. Nós separamos e juntamos, né, mentalmente aquilo que nos interessa. E essa capacidade de abstração, então, ela tem graus. Quando você separa, vamos dizer, um corpo sensível da sua forma. Então você vê, por exemplo, várias bolas, uma feita de pedra, outra feita de madeira, outra feita de borracha, assim por diante. E você faz a abstração dos materiais que compõem as bolas e começa a pensar apenas a forma esférica em si mesma. Né? Então, isto é um grau de abstração, o grau mais elementar que existe. Quer dizer, quando, por exemplo, você vê um animal e leva em conta nele somente aqueles traços que ele tem em comum com outros animais da mesma espécie, e começa a pensar em termos de espécie e já não dos indivíduos concretos, então essa é, vamos dizer, uma abstração elementar. Mas existe um segundo grau de abstração, onde você lida somente com as formas abstratas e já não leva em consideração absolutamente os elementos sensíveis dos quais aquilo foi extraído. É exatamente o que se faz em geometria. Em geometria, estuda as propriedades das figuras em si mesmas, sem levar em conta os materiais dos quais se compunham, vamos dizer, as versões ou as encarnações dessas figuras no mundo sensível. E existe um outro grau ainda de abstração, onde você, percebendo as propriedades comuns das várias figuras, você começa a conectar essas propriedades umas com as outras, já sem levar em conta sequer as figuras. Tá certo? Então, onde você está tentando penetrar leis mais permanentes que constituem todo o universo geométrico, já sem precisar levar em conta esta figura, aquela figura, outra figura. Então, esta passagem, vamos dizer, da percepção concreta para o pensamento abstrato, era vista ali na escola platônica como uma espécie de aprendizado disciplinar. Quer dizer, as pessoas tinham que aprender a passar do mundo sensível para o mundo inteligível e operar com graus de abstração cada vez maior. Então, esse simples processo de abstração funcionava para a escola platônica como um símbolo da ascensão da alma desde a condição carnal até o mundo divino. Mas, naturalmente, não é a mesma coisa, né? Percebemos que existe uma similaridade. Quer dizer, você está indo, né, do mais sensível para o inteligível. Tá certo? Então, isso não quer dizer necessariamente que o inteligível seja espiritual em si mesmo. Quer dizer, eu não vejo o que um quadrado possa ter de espiritual, ou o que o teorema de Pitágoras possa ter de espiritual. É apenas geométrico, é apenas, vamos dizer, figuras abstratas. Tá certo? Mas a escalada do nível de abstração parecia, então, os pitagóricos e platônicos, uma imagem, um símbolo da escalada do homem desde a sua condição carnal até o mundo divino. E este simbolismo fez, então, com que estas ciências geométricas, matemáticas, adquirissem um prestígio enorme, prestígio já de uma coisa divina. Tá certo? Na própria escola platônica, a escola pitagórica, que antecede o platonismo, já existe a ideia de que Deus criou o mundo mediante leis matemáticas, ou seja, de que os números, as formas, as proporções são, por assim dizer, o segredo por trás de tudo. São as leis divinas que estão por trás de tudo. Isso não quer dizer que a escola pitagórica conhecesse essas leis, tá certo? E nós podemos ver facilmente que uma determinação divina, uma ordem divina, não pode jamais ser reduzida aos seus aspectos matemáticos ou geométricos. Por exemplo, quando você lê no começo da Bíblia o Fiat Lux, faça-se a luz, não é isso? Quer dizer, ainda que nós possamos compreender a luz matematicamente, quer dizer, reduzi-la a uma série de fórmulas, a passagem da inexistência da luz à sua existência não pode jamais ser considerada um fato de ordem geométrica ou matemática. Quer dizer, a noção de existência é completamente alheia ao mundo matemático. O mundo matemático lida apenas com formas, quantidades e relações. Algo como existir ou não existir é absolutamente indiferente às matemáticas. Qualquer cálculo que você faça, né, ele, mas ele tem a sua estrutura interna e tem o seu resultado fatal, independentemente de se existem ou não existem objetos naquela quantidade ou com aquela forma. Então, é, vamos dizer, um equivalente matemático do conceito de existência é absolutamente impossível. Tá certo? No entanto, pode-se imaginar, pode-se conceber que o conteúdo, a regra, a lógica interna, tá certo? Das leis divinas é de ordem matemática. Mas ainda falta muita coisa para que o mundo matemático seja efetivamente um mundo divino. Então, ele é um símbolo, certo? Apenas um símbolo, mas, como todos os símbolos, ele adquire algo do prestígio da coisa simbolizada. Tá certo? Então, vocês viram que ritos religiosos, em toda parte, com muita frequência, são moldados segundo uma fórmula geométrica. Certos movimentos que você faz, né, como por exemplo o do imperador chinês, que ao acordar de manhã ele tinha que percorrer os quatro pontos cardeais, quer dizer, ele está percorrendo um quadrado. Esse quadrado não existe na realidade, não há um mundo quadrado, né? Tá certo? Não há um mundo quadrado e não há um mundo esférico, tudo no mundo, tudo que existe no mundo sensível é, vamos dizer, é impreciso e aproximativo, mas nós podemos conceber essa ideia, vamos dizer, das direções maximamente distantes, norte, sul, leste, oeste, né? Tá certo? Se você for procurar nessas quatro direções algum elemento sensível, algum corpo que esteja lá demarcando as quatro direções, você não encontra nada. Então, vamos dizer, é uma forma geométrica que você impôs à realidade, não é isso? A forma, vamos dizer, em cruz das catedrais da Idade Média, a mesma coisa, a cruz é um elemento geométrico, né? E você vai no mundo islâmico, a famosa circumambulação da Kaaba. Quer dizer, você vai percorrer um círculo em torno, né, daquele templo onde tem aquele famoso meteoro, né, que caiu já no tempo de Abraão, né? Esse círculo também não existe, quer dizer, é uma forma geométrica que você projeta no terreno e você tenta caminhar, né, mas uma forma que será não exatamente circular, porém mais ou menos circular. Também as formas, vamos dizer, da arte, né, eu já mencionei até num outro curso, a famosa obra de Wilhelm Wöhringer, do estilo gótico, onde ele mostra que quanto mais primitiva uma cultura, mais a sua arte tende a assumir formas geométricas. Porque é a coisa mais fácil você perceber. É mais fácil você desenhar um quadrado do que você desenhar um urso. Não é isso? É mais fácil você desenhar, vamos dizer, uma bola do que você desenhar uma pera, ou uma banana, ou uma maçã. Não é isso? Então, quer dizer, a própria simplicidade da forma geométrica marca esse predomínio. Tá certo? Também, diz o Wöhringer, que o privilégio dado nessas culturas antigas à arte geométrica é uma espécie de autodefesa da inteligência humana contra a confusão do mundo das formas sensíveis. Se você andar 3 metros para dentro de uma densa floresta, você já não sabe mais a forma de nada. Você perde o senso da forma e tudo vira de uma imensa confusão. Tá certo? E para tribos que vivem imersas nessa confusão da floresta o tempo todo, então o mundo geométrico é evidentemente a maneira que eles têm de obter uma orientação ali. Então, este senso de orientação que nasce da pura inteligência humana e é sobreposto às formas naturais, ele adquire também para essas culturas um sentido de defesa e de segurança. Quando você observa que na maior parte das tribos primitivas, né, as tabas, os aglomerados humanos, tendiam a se dispor em círculo, como que fechando a comunidade contra o universo de fora, né, você vê que a ideia da fundação da cultura corresponde, vamos dizer, a uma primeira geometrização do espaço, tá certo? A uma ordenação do espaço. Quer dizer, no meio do caos natural, você impõe, né, uma forma que corresponde, vamos dizer, à inteligibilidade humana, à inteligência humana. Então, tudo isso que já vinha desses elementos primitivos e que se condensa, por assim dizer, doutrinalmente no pitagorismo e no platonismo, faz com que a ideia das figuras geométricas tenha uma carga simbólica, né, que sugere para os seres humanos uma aproximação maior do mundo divino. Então, você tem como se fosse 3 mundos. Você tem aqui o mundo das formas sensíveis, embaixo você tem em cima um mundo divino inatingível e no meio você tem o mundo das formas inteligíveis, que ainda não é o mundo divino, mas já indica na sua direção. Estão acompanhando direitinho? Então, esta ideia, ela foi levada até um certo ponto na antiguidade grega, mas depois teve de ser abandonada pelo simples fato de que os recursos matemáticos que você tinha não eram muitos, né? Os cálculos eram muito complicados, porque você fazia cálculo somando pontinhos, né? Então, a possibilidade da aplicação disso ao mundo das ciências naturais era remotíssima. Quando, ao longo dos séculos, a técnica matemática vai progredindo, 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 e surge, enfim, a ideia de aplicá-la ao estudo das ciências naturais, o que acontece? Acontece um retorno do platonismo, quer dizer, o mito das formas geométricas como sinais do mundo divino volta com toda a força. E Galileu já afirma claramente que Deus escreve o mundo com caracteres matemáticos. Então, é como se fosse uma tardia vingança de Platão em relação a Aristóteles. Aristóteles colocava em dúvida a possibilidade de uma ciência física matemática. Quer dizer, na natureza não existem formas puras. Formas puras são só na inteligência humana. Então, o estudo da natureza por meios matemáticos iria render muito pouco. Mas, de repente, com Galileu, sobretudo com Newton, se espalha a impressão de que a ciência realmente havia captado as leis fundamentais do universo e essas leis se expressavam matematicamente. Né? Então, isto é um elemento totalmente novo, no mundo da ciência. Quer dizer, não é novo porque tinha um precursor, Platão, mas Platão só tinha teoria, só tinha ideia. É como prática, quer dizer, a existência efetiva de uma ciência matematizável aparece exatamente nesta fase que nós estamos falando. Mais ainda, isto coincide com uma espécie de matematização geral da vida social. Por quê? Por causa do progresso do comércio. Então, até um certo ponto, você vê que a ideia de riqueza ou de bens tem ainda para os homens da Europa, vamos dizer, uma figura sensível, corporal. Quer dizer, ter bens é ter certas coisas. Não é isso? Você pode ter muitas vacas, você tem uma grande extensão de terra, ou você tem uma certa quantidade de metais. Mas surge um momento em que a ideia da riqueza se desvincula de qualquer substrato material. E isso acontece quando começa a surgir o sistema bancário. Um poderoso estímulo para o sistema bancário foram as cruzadas. Quer dizer, os indivíduos que se inscreviam para ir nas cruzadas, eles não poderiam carregar as suas riquezas consigo. Então, quer dizer, o sujeito saía, sei lá, saía de Bremen, na Alemanha, para ir para Jerusalém. Quando chegasse em Jerusalém, ele estaria sem um tostão no bolso. Então, inventaram a nota promissória. Então, o que era a nota promissória? Você depositava uma certa quantidade em ouro num banco aqui, e o banco lhe dava um papel que, se você chegasse em Jerusalém, lhe dava um poder de compra equivalente àquela quantidade em ouro, tá certo? E isso, naturalmente, exige cálculos cada vez mais complicados. E como vai ser, então, a notação, quer dizer, das operações comerciais realizadas? Nesta época surge, então, com um frade italiano chamado Luca Pacioli, o que ele chama as partidas dobradas. Quer dizer, coloca, vamos dizer, o que você recebeu e o que você gastou em duas colunas, crédito e débito. Que se faz, tá certo? Qualquer um que pega o seu extrato bancário vai ver lá, você depositou tanto, retirou tanto, tá certo? E isso, então, permite a notação de operações comerciais cada vez mais complexas. Tá certo? E as operações comerciais já não se referem necessariamente a objetos materiais, mas a quantidades abstratas. Quer dizer, você pode comprar uma certa quantidade de bens por uma certa quantidade de dinheiro sem você ver aqueles bens. Você não precisa tocar aquilo, você não precisa ter o domínio material. Não é isso? Então, também, nesta mesma época, onde a partir, digamos, do século XIV, começam a se formar os Estados Nacionais. Como é que se formam esses Estados Nacionais? Se forma a partir de um conflito que surge entre o rei e os demais aristocratas. Então, todos nós sabemos que quando o Império Romano se desmembrou, aquilo veio abaixo, os senadores, os homens importantes, que cada um tinha realmente uma fazenda, se retiram para as suas fazendas e fazem delas organismos político-militares independentes. Isso é o que nós chamamos de feudalismo. E entre esses senhores feudais havia naturalmente alguma liderança, algum que era considerado um cara mais importante e ao qual os outros se reportavam, como diziam, primus inter pares, quer dizer, ele era o primeiro, era o mais importante, mas entre iguais. Né? E isso era um rei durante esse período. Vários conflitos de autoridade surgem entre os reis e os aristocratas, os senhores feudais, fazendo com que, até por uma necessidade de defesa do território, porque se tinha invasões bárbaras, né? Então você precisava reunir 10 ou 20 senhores feudais e pegar um pedaço do exército de cada um, né? E o rei tinha que ir lá e pedir, pelo amor de Deus, para que emprestasse tantos soldados. Isso começou a ficar cada vez mais imprático. Então havia necessidade de uma centralização, de uma organização administrativa maior. Muito bem, então era importante que o rei tivesse um exército maior do que os senhores feudais para poder ter hegemonia sobre eles. E como é que ele ia pagar esses soldados? Tá certo? Então, bom, eu vou pagar com o que eu obtiver. Quando derrotar o inimigo, eu tomo tudo que ele tem e daí nós dividimos. Né? Mas isso aí é a longo prazo. Então era uma operação de risco. Ele também não poderia pagar tudo isso em bens materiais. Como é que você ia distribuir bens materiais, digamos, para 30, 40 ou 100 mil pessoas? Como se você fosse pagar em vacas, quantas vacas você precisaria? Então o negócio começa a ficar imprático e daí, vamos dizer, a riqueza financeira, que é uma riqueza simbólica, por assim dizer, começa a predominar sobre a riqueza material. E daí surgem, então, as grandes organizações bancárias, né, que sustentam esses empreendimentos militares com empréstimos que o rei deveria depois pagar, né, com o que ele conquistasse no território inimigo. E se ele, por acaso, perdesse a guerra, ele ficava endividado. Né, e os bancos, automaticamente, os banqueiros adquiriam, então, eles um poder sobre o rei, a ponto de alguns banqueiros dominarem completamente muitos dos reinos, então, nascentes. E é evidente que tudo isso equivale a uma imensa matematização da vida social. A maior parte dessas operações é feita inteiramente no papel, correspondendo idealmente, quer dizer, a certas quantidades de bens. Né? Se você pensar bem, essa passagem da riqueza material para a riqueza financeira, ela, vamos dizer, é uma ascensão do grau de abstração em toda a sociedade. Hoje em dia, qualquer pessoa sabe lidar com essas quantidades de riqueza que ela não verá jamais. Né? Por exemplo, imagine, você vai lá ver o saldo bancário. Eu duvido, e faz pouco, que você seja capaz de traduzir o seu saldo bancário em bens materiais, mentalmente. Isso corresponde a tanto de feijão, corresponde a um automóvel, corresponde a um anel de diamante, corresponde a um poço de petróleo, isso corresponde a uma banana, e assim por diante. Não dá para você fazer isso. Né? Então, isso quer dizer que toda a vida econômica, ela é abstrata e cada vez mais matematizada. E isto, evidentemente, faz com que a técnica matemática vá se aprimorando, aprimorando, aprimorando. Também, você vê, durante toda a Idade Média, todos os mosteiros, né, não se ocupavam apenas de ficar rezando e lendo Bíblia, né? Eles faziam alguma coisa, eles tinham que sobreviver, então, né, plantavam, tinham alguma atividade econômica, e também a simples preocupação de melhorar a vida humana, de socorrer os pobres, etc., fez com que os monges sempre se dedicassem a invenções técnicas, aprimorar as técnicas agrícolas, aprimorar as técnicas de construção, aprimorar a fabricação de roupas, e assim por diante. Então, isso foi tendo também um efeito acumulado. Então, são milhares de inventos que primeiro surgem, vamos dizer, com formas materiais elementares, mas que, à medida que vão se aperfeiçoando, requerem introdução o quê? Do cálculo matemático. Né? Então, por exemplo, a utilização da matemática nas construções vai também aumentando, aumentando, aumentando. Do mesmo modo, na área da navegação. Então, até um certo ponto, você pode se orientar pelas estrelas que você vê, tá certo? Mas se você vai fazer uma viagem mais longa, o negócio já complica, tá certo? E você precisa ter mapas mais adequados e mais precisos, tá certo? Com medições mais exatas. Então, quer dizer que, a partir do século X, XI, você vê uma pressão cada vez maior da sociedade no sentido de utilizar técnicas matemáticas cada vez mais aperfeiçoadas. Tá certo? Então, é claro que isso também dá às matemáticas um prestígio enorme. Né? E tudo isso, então, culmina, né, nas descobertas de Galileu e Newton, que exercem sobre a mente europeia, sobre a imaginação europeia, um impacto absolutamente formidável. Quer dizer que, repentinamente, parecia efetivamente que as leis matemáticas, que são o fundamento da existência universal, tinham sido descobertas. Na verdade, se você pensar bem, né, essas descobertas abrangem uma fração mínima do fenômeno universal. Abrangem um aspecto apenas. Por exemplo, a lei da atração dos corpos. Eu digo, bom, mas além de se atraírem uns aos outros, os corpos fazem uma infinidade com outras coisas. Isso. Em primeiro lugar, para eles poderem se atrair uns aos outros, eles precisam existir. Isso. E, como eu disse, não existe o equivalente matemático da noção de existência. E isso, aliás, foi depois, vamos dizer, a objeção que Leibniz faria a toda a física desta época. Ele disse, se você tiver todos os dados quantitativos sobre um ente, você continua não sabendo se ele existe ou não. Quer dizer, o fenômeno da existência, ele em si mesmo não é matematizável, não tem um equivalente matemático. Mas, isso é o que nós vemos hoje, com um certo recuo, e que Leibniz, com grande antecedência, já viu no começo do século XVIII. Mas, naquele primeiro momento, pareceu realmente que o ser humano, ao pular do mundo sensível para o mundo das fórmulas matemáticas, tinha saído da ilusão para a realidade. Ora, e aí nós temos um grande problema, porque todo o mundo que nós conhecemos, absolutamente todo, ele se compõe eminentemente de corpos. Tá certo? E os corpos se caracterizam, os corpos naturais, se caracterizam pela sua total imprecisão. Quer dizer, que tudo na natureza é aproximativa. Por exemplo, se você olhar assim, a margem de um rio, a água está correndo, né? Você diz, bom, o rio corre por um canal que é feito de terra, tá certo? Porém, onde termina a água e onde começa a terra? Não existe o fenômeno da erosão, quer dizer, o rio está passando ali, ele está comendo pedaços de terra. Né? E se passa alguns anos, você vai, volta lá de novo, o leito do rio já mudou de figura completamente. Então, Isso quer dizer que você não consegue conceber, um rio com uma quantidade de água que está fluindo por um canal uniforme, que tem um perfil exatamente determinado. Não, você tem uma margem de imprecisão. Também você diz, ah, aqui está água, aqui está terra. Fala, peraí, mas no meio da água está cheio de terra, a água vem misturada com terra, por isso que a água fica marrom. E a terra em volta? Não tem água interpenetrada, né? Também tem. Quer dizer, o leito do rio é úmido. Então, não existe um limite preciso. Não é isso? Também, os corpos, claro que eles têm cada um o seu perfil, a sua forma, mas essa forma não é constante, nem mesmo a forma das pedras, que está sujeita à erosão e está mudando o tempo todo, para não falar os corpos vivos, que estão se transformando diariamente, e que estão continuamente absorvendo e ejetando substâncias. Né? Quer dizer que também nós não podemos fazer um limite muito claro entre onde termina um corpo e onde começa o ambiente em torno, porque parte desse ambiente estão continuamente sendo absorvidos por esse corpo e depois devolvidos ao ambiente, já sob forma transformada. Toda vez que você vai no banheiro, você percebe isso com muita clareza. Então, se você pensar um pouco no seu próprio corpo, né, você vê, os elementos que o compõem agora, eles sempre estiveram aí? Ou ao contrário, eles foram sendo integrados do ambiente exterior, né? Então, pergunta assim, quanto de mim veio de fora? É. Você vai ver que foi um monte de coisa, tudo que você comeu desde criança e que foi se integrando por processos enormemente complexos dentro do seu organismo. Então, tudo que você vê na natureza, mas absolutamente tudo, é marcado por essa imprecisão, interpenetração, e, sobretudo, pela gradatividade. Tudo que existe na natureza tem graus. Claro que você pode medir os graus, tá certo? Mas onde termina um grau e onde começa outro? Por exemplo, a temperatura, né? Existe uma separação assim, quer dizer, cada vez que pula um grau, a temperatura faz pluc e pula para o grau seguinte? Não, não é. É uma coisa escalar. Ou seja, a diferença de grau somos nós que medimos, nós que criamos uma escala e impusemos a temperatura, tá certo? E para fazer uma divisão, impor uma divisão discreta, como se chama, ao que é, na verdade, uma mutação contínua. Não é isso? Então, esta é a forma básica com que chega para nós a existência. E, ao contrário, no mundo matemático, tudo é feito, vamos dizer, de escalas discretas, tá certo? Onde você pode até conceber números fracionários que fariam uma transição. Por exemplo, entre o 1 e o 2, você põe 1,1, 1,2, 1,3. Bom, mas esses também podem se subdividir em números menores. Então, existe um limite à capacidade humana de conceber isso. É justamente esse limite que Leibniz vai chamar o infinitesimal, quer dizer, diferenças tão pequenas que a gente não repara mais. Tá certo? Mas as diferenças estão lá. Tá certo? Então, isso quer dizer que se a nossa imaginação matemática tentar cobrir o universo inteiro dos fenômenos e dar conta de todas as mutações, aproximações e gradatividades, nós entramos num mundo de loucura completa. Né? Então, daí a necessidade de você desprezar essas diferenças. Qual é o limite do desprezível? É exatamente o que o Leibniz chamou infinitesimal. Né? Mas isso não quer dizer, são quantidades desprezíveis do ponto de vista do nosso conhecimento, mas nós não sabemos se elas são desprezíveis em si mesmas. Né? Quer dizer, uma pequena diferença que, do ponto de vista da nossa matemática, é desprezível, pode não ser desprezível objetivamente na natureza, como de fato a física veio a demonstrar muito tempo depois, com a física quântica, tá certo? Onde todo mundo sabe que nós estamos sempre, sempre, sempre lidando com aproximações. E onde a infinidade dos nossos cálculos jamais corresponde completamente à estrutura do mundo material. Então, de certo modo, digamos, o advento da ciência moderna foi uma espécie de vingança de Platão sobre Aristóteles e o advento da física quântica foi a vingança de Aristóteles sobre Platão. É como se Aristóteles dissesse, olha, está vendo? Eu disse para você que não dá para fazer a medida certa e agora vocês mesmo, de tanto insistir em fazer medida, vocês mesmo chegaram a essa conclusão que não dá. Mas o sucesso da ciência matemática de Galileu foi tanto, que imediatamente se espalha por boa parte da Europa a ideia de que tudo aquilo que não pudesse ser medido e comprovado matematicamente não existia. Ou seja, a realidade matemática se impõe sobre a realidade sensível, como se estivesse, vamos dizer, num grau mais elevado de realidade. Como se, passando do sensível para o matemático, nós tivéssemos nos aproximado da realidade, saído do mundo da ilusão e nos transportado para o mundo da realidade. Tá certo? É, hoje nós entendemos que isso também é ilusão. Não vemos por que um corpo com limites imprecisos deva ser menos real, tá certo, do que uma figura muito precisa, mas que só existe na nossa inteligência e não no mundo exterior. Ou seja, corporal e imaterial não é a mesma coisa que irreal, irreal e real. São duas escalas diferentes. Tá certo? Ou seja, qual é as relações entre o grau de abstração e o grau de realidade, né? Para essa turma no período chamado Renascença, não havia a menor dúvida. Se é mais matemático, e mais, se é mais ideal, é mais real. E se é mais sensível, é menos real. Tá certo? Hoje nós entendemos que não é assim, que a coisa é enormemente mais complexa do que isto. Mas, você vê que no meu livro Jardim das Aflições, eu reproduzi uma gravura, né, que era muito famosa nessa época, do indivíduo que ultrapassa, vamos dizer, uma barreira, saindo do mundo onde tem pássaros, árvores, montanhas, etc., para um outro mundo que só tem engrenagens e formas geométricas. E ele acredita que, naquele momento, ele descobriu a realidade. Não é isso? Vejam, o impacto dessa coisa foi tão profunda que, quando surge a Reforma Protestante, um dos principais elementos usados pelos protestantes contra a doutrina da presença real do Cristo na hóstia foi o fato de que aquilo não era matematicamente verificável. Então, quer dizer, é um argumento científico que eles usaram, da ciência da época, já que a ciência nos ensina que tudo aquilo que está no mundo sensível pode ser medido e de que somente o conhecimento por medição exata nos dá a realidade. Então, é claro, se não podemos provar matematicamente a presença, não podemos medir a presença do Cristo na hóstia, então é porque não há Cristo nenhum ali. Há apenas um pedaço de pão. Então, vocês veem que hoje, né, os protestantes aqui nos Estados Unidos, por exemplo, eles gemem, né, sob o chicote do materialismo, mas foram eles que deram esse chicote na mão dos materialistas. Então, essa questão da presença real, até depois tem outros aspectos que a gente pode discutir. Mas a doutrina católica da transubstanciação, da presença real, foi impugnada com base, né, em argumentos que hoje nós poderíamos chamar galileicos, ou newtonianos, ou baconianos. Né. Também, dentro das universidades, vinha surgindo um outro processo que também contribui para isto, que foi a discussão. Quer dizer, é um processo que parece antagônico com esse, mas que acabou tendo o mesmo resultado. É a discussão sobre a natureza das ideias gerais ou dos conceitos gerais. Vem no platonismo, quando você vai dos indivíduos particulares para as espécies, você está subindo no grau de abstração, exatamente como você faz quando passa do sensível para o geométrico, tá certo? Então, isso significa que, do ponto de vista do platonismo, então, a figura, a forma de uma espécie, de uma espécie animal, era mais real do que todos os indivíduos dessa espécie, porque correspondia à ideia ou essência dessa espécie na mente de Deus. E aconteceu que esta ideia, essa doutrina, quando começou a ser examinada de acordo com o ponto de vista lógico, porque a técnica da lógica, ao mesmo tempo que se aprimora a técnica da matemática e da geometria, também se aprimora a técnica da lógica dentro das universidades, né? Então, esta doutrina acaba, vamos dizer, por levar a dificuldades lógicas cada vez maiores. Essas dificuldades, do nosso ponto de vista hoje, podem ser facilmente explicadas pelo fato de que a identificação que Platão fazia, quer dizer, entre as ideias gerais, o conceito geral das espécies, as formas geométricas e as ideias divinas, quer dizer, as concepções dos entes na mente de Deus, era simbólica e não uma coisa literal. Mas se você tomar aquilo literalmente, e dizer, bom, então, se os conceitos das espécies são mais reais do que as espécies mesmas, então nós temos, para começar, nós temos o seguinte problema. Cada conceito de uma espécie é, por sua vez, um indivíduo. O conceito da espécie gato é um conceito individual, distinto do conceito da espécie abacaxi, por exemplo. Então, se você considera que esses conceitos gerais, que essas ideias gerais, são mais verdadeiras, mais reais do que os entes sensíveis, aparece um outro problema, que estes vários conceitos gerais, por sua vez, têm que estar articulados por outros conceitos mais gerais ainda, porque cada um deles é uma individualidade lógica. O conceito de gato é distinto do conceito de abacaxi, do conceito de árvore e assim por diante. Portanto, ele tem uma individualidade, tá certo? Então, significa que esta escala, escalada, vamos dizer, do sensível para o inteligível, ou do individual para o geral, não vai ter fim. Não termina nunca. Tá certo? E, se ela não termina nunca, digo, então, você não tem como saber qual que é o mais real e o menos real. O menos real. E dessas dificuldades, alguns lógicos, como Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, acabaram saindo mediante a conclusão de que os conceitos gerais não são coisas existentes, são pensamentos nossos. Ou seja, somos nós que, dos entes individuais que nós percebemos, nós criamos, então, um nexo lógico, mas esse nexo lógico só existe na nossa mente. Ou seja, a espécie camelo, por exemplo, não tem uma realidade distinta dos vários camelos individuais. É apenas uma maneira que nós temos de pensar os vários camelos individuais segundo, vamos dizer, as suas semelhanças e não as diferenças. Então, isso quer dizer, os conceitos gerais só existem na nossa mente, eles não são realidades. A teoria platônica das formas está completamente errada, ela é uma espécie de personificação imaginária de meras ideias humanas, né? Então, com isto, eles concluem que, até aí eles estão, remando contra o platonismo. Tá certo? Mas eles inventam um jeito de voltar isso contra o aristotelismo também, de algum modo. E, a longo prazo, fortalecer, vamos dizer, o platonismo da ciência que estava nascendo. É um processo bastante complexo. Mas, veja, Aristóteles dizia que da percepção sensível nós abstraímos uma figura esquemática que conservamos na imaginação. E desta figura esquemática, então, anotando os seus traços distintivos, separando, vamos dizer, aqueles traços que são necessários para que aquele ente seja o que é e não outra coisa, nós chegamos, então, ao conceito. E esse conceito exprime o quê? A forma inteligível que está dada dentro do ente sensível. Então, ele não fazia como Platão, que separava, vamos dizer, a ideia como se fosse uma coisa mais real colocada num outro plano, mas dizia, cada ente sensível tem, evidentemente, uma forma sensível, tá certo? Pela qual você a percebe, e esta forma sensível, por sua vez, tem dentro dela uma forma inteligível que você pode perceber. Quando você percebe que uma tartaruga é uma tartaruga e não apenas um corpo que se move, quer dizer, quando você consegue distinguir intelectualmente uma coisa da outra, é porque você captou a forma inteligível que está dada no ente sensível. Partindo desta ideia, então, nas universidades da época, se acreditava que era possível obter muito conhecimento a partir da análise dos conceitos gerais. Então, por exemplo, a mera classificação lógica dos vários tipos de entes, tá certo? Que é uma condição necessária para você saber quais são as suas relações lógicas possíveis, quer dizer, qual espécie pertence a qual outra, o que é dentro da mesma espécie a sua essência ou substância, o que são as suas propriedades e assim por diante. Ou seja, uma catalogação lógica do universo foi, vamos dizer, a grande obra das universidades medievais. E, naturalmente, isto se fazia a partir de um... Claro que tem um substrato de observação, uma certa quantidade de observações que você tem que fazer. Mas a maior parte do trabalho intelectual é um trabalho lógico, de análise e classificação dos conceitos. Claro que sem esse trabalho, nada do que se fez depois seria possível. Porém, quando Abelardo e Guilherme de Ockham se voltam contra a ideia da realidade maior dos conceitos gerais, isso leva também à conclusão de que um conhecimento analítico e classificatório, como as universidades buscavam até então, não é suficiente e talvez não seja sequer viável. Porque diz, tudo o que nós conhecemos são entes individuais. Então, só o que nós podemos fazer é observar as relações entre eles. Nós não podemos, de fato, conhecer nada deles pela mera apreensão da sua forma inteligível, da sua forma substancial. Tudo que nós podemos fazer é comparar e medir. Então, através desta ideia de que todo conhecimento, no fim das contas, é apenas relacional ou comparativo, então, esta escola de Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, que vai se chamar o nominalismo, ela, através de um golpe que ela dá no platonismo, ela acaba fortalecendo o platonismo da ciência nascente, ou seja, a confiança na medição e na matemática. Estão compreendendo? Quer dizer, no instante em que eles negam a doutrina platônica das ideias, isso leva à conclusão de que nós não podemos conhecer a substância de nada. Então eles negam o platonismo, negam o aristotelismo ao mesmo tempo. Mas se não podemos conhecer a substância, então só podemos fazer comparações, só podemos conhecer os fenômenos e obter, através da observação mais exata possível e da medição, algum conhecimento sobre as relações entre os entes. E é exatamente isso o que a ciência de ordem matemática que está nascendo procurava fazer. Está entendendo? Como esta ciência vinha, por sua vez, com a insinuação de que aquelas medidas matemáticas expressavam a verdadeira lei do universo, portanto, era, vamos dizer, o mundo das leis eternas, né? que se sobrepunha, abrangia e sobrepunha ao mundo sensível. Então, isso era também um platonismo. Note bem, não um platonismo das ideias, mas um platonismo das relações e das formas. Está entendendo? Quer dizer, o platonismo que aparece na Renascença é um platonismo de leis gerais e não de conceitos gerais ou de formas individuais. Entendeu? Mas era um platonismo de qualquer maneira. Então, você vê que vários elementos, né? Desde o progresso da técnica, o melhoramento das técnicas matemáticas, a complexidade maior do comércio, as mudanças todas na economia, tudo convergiu para que, num determinado momento, a descoberta de leis matemáticas que supostamente governavam tudo, reforçasse na imaginação europeia a ideia platônica de que o mundo é composto de números, que a verdadeira realidade é composta de números e formas, né? E de que, portanto, no estudo dos seres reais, nós tínhamos que fazer uma distinção entre dois aspectos. Primeiro, aqueles aspectos que eram mensuráveis, por assim dizer, em si mesmos. Quer dizer, a extensão, o peso, etc., etc. E segundo, aqueles aspectos que só apareciam, quer dizer, na interação cognitiva do ser humano com esses objetos. Por exemplo, a cor. Quer dizer, a cor não é mensurável em si, porque a cor não existe em si, só existe para o nosso olho. Então depende de uma relação entre um objeto e um sujeito. Tá certo? Então, como não corresponde a uma característica objetiva dos seres, mas a uma interação deles com o ser humano, então isso deve ser afastado. É isso que eles chamavam de caracteres primários e secundários, dizendo que a ciência deve se concentrar nos aspectos primários. Então, mas existe um outro processo simultâneo a isso. Entre os séculos XV e XVI, o progresso, quer dizer, das entidades religiosas, das ordens religiosas, que aumentam muito e adquirem um nível de organização maior, um ensino mais aprimorado, etc., etc. Cria ali uma espécie de florescimento intelectual dentro da religião cristã. E este florescimento cria a quase totalidade das formas de devoção e prece que hoje nós conhecemos. Então, quando você vê a infinidade de novas preces que foram concebidas nesta época para a oração solitária, quer dizer, em contraposição com o culto coletivo que predominava antes, você vê que surge aí uma espécie de individualismo religioso. Ou seja, o principal, a parte principal da religião não é vivida na comunidade, tá certo? Embora o centro da religião continue sendo a Eucaristia, pelo menos entre os católicos, né? Existe uma parte imensa que é vivida na solidão da alma que busca a Deus. Ora, podemos dizer, essa solidão, essa alma solitária que busca Deus sempre existiu, tá certo? Porém, o que ela ia falar com Deus? Como é que ela fazia para estabelecer um contato com Deus? Então aí surge toda a técnica da prece moderna. Note que isso acontece ao mesmo tempo em que na Alemanha está se dando a reforma protestante, a qual, negando doutrinas fundamentais como a presença real e a transubstanciação, né, rompe com um milênio e meio de tradição cristã e inaugura uma espécie de anarquia geral, onde o único ponto de convergência dos cristãos é o texto sagrado, é a Bíblia. Mas nós não sabemos exatamente qual é o sentido da Bíblia, então a única solução é cada um ler aquilo e tentar entender com suas próprias forças. Então, está surgindo uma espécie de individualismo individualismo legente entre os protestantes, ao mesmo tempo em que está surgindo um individualismo orante entre os católicos. Mas as duas coisas convergem, evidentemente, para um mesmo resultado. Então, por outro lado, também há um outro, quer dizer, são uma série de processos que é difícil você saber qual é, na origem, a ligação de um com o outro. Então, nós não sabemos se, não sabemos exatamente como esses processos se interconectaram, mas nós sabemos para onde eles convergiram. Ainda que tendo, por exemplo, se você me perguntar, mas qual é a relação, por exemplo, entre o método das partidas dobradas em contabilidade e a nova técnica da prece? Eu falo, não sei, eu acho que é uma coisa quase inconcebível, você fazer uma relação entre uma coisa e outra. Mas o fato é que os dois convergiram para se condensar em alguns resultados. Um desses resultados é o chamado culto da individualidade, que toma formas completamente diferentes no meio católico, no meio protestante, e toma formas também diferentes, conforme você fale dele, no nível puramente religioso, no nível político, no nível intelectual, etc., etc. Mas há um conjunto de fenômenos que nós chamamos de individualismo, um conjunto enormemente complexo e muitas vezes ambíguo e autocontraditório, né? Mas que se convencionou chamar de individualismo. Do ponto de vista da cultura popular, quer dizer, o individualismo que surge nesta época é tido como se fosse sinônimo de maior liberdade individual. Quer dizer, você tem um peso menor da autoridade e uma autonomia maior da iniciativa individual. Então, é, portanto, um progresso da liberdade. Mas, note bem, individualismo é uma coisa e liberdade é outra, completamente diferente. Por quê? No momento em que a iniciativa individual começa a ser valorizada, então começa uma competição entre os indivíduos. E, naturalmente, alguns desses indivíduos se saem melhor e adquirem sobre os outros uma autoridade e um poder direto, já não mediado por instituições tradicionais como a Igreja. Então, digo, o individualismo é também, o surgimento do individualismo é também o surgimento de uma autoridade individual, de uma autoridade pessoal que antes não existia. E, portanto, é um elemento fundamental da centralização do poder. Se você comparar, por exemplo, os estados modernos que surgem a partir do século XIV, XV, com a Idade Média, você vê que na Idade Média o poder era totalmente esfarelado. Era tão dividido, tão dividido, tão dividido, que é a mesma coisa que dizer que ninguém mandava. Tá certo? Então, por exemplo, você tinha várias instâncias de poder regionais, corporativas, dinásticas, geográficas, etc., que se interpenetravam, tá certo? De modo que não havia uma autoridade central que pudesse dar uma ordem que todo mundo tivesse que obedecer. Tudo tinha que ser negociado, absolutamente tudo, né? Por exemplo, se você pegar unidades de medida, né? Cada cidade tinha a sua unidade de medida, cada região tinha uma unidade de medida. Então, você saía para vender um negócio numa outra cidade, né? As quantidades da mercadoria que você levava lá seriam medidas de maneira completamente diferente, com outro preço completamente diferente. E atividades bastante simples, como o comércio, exigiam, né, negociações e debates sem fim. Você imagina, então, um empreendimento militar. Se você tivesse fazer uma guerra. Então, você tem, né, milhares de tropas diferentes, organizadas segundo leis diferentes, em lugares diferentes, com lealdades diferentes, com técnicas diferentes, tá certo? E com conhecimentos diferentes. Então, a gente entende até, por exemplo, o fracasso da primeira cruzada. Um dos motivos foi esse. Quer dizer, as tropas que eles levaram para o Oriente não tinha um comando unificado, não tinha sequer linguagem unificada. Ademais, as pessoas chegavam lá, você vê que só a elite falava latim, hein? O povão, cada um falava a sua língua local. Então, aquilo era uma confusão imensa. Então, quando surge essa nova valoração do indivíduo, ele toma, em primeiro lugar, a forma do culto do indivíduo heróico, o indivíduo que se faz por si mesmo, que impõe a sua vontade aos outros. Isso aparece claramente nas obras de Maquiavel. Quando ele fala do príncipe, o que é o príncipe? O príncipe é o sujeito cuja ideia acaba se sobrepondo à ideia de todos os outros, ele faz os outros todos trabalharem para ele, porque ele tem um plano abrangente que os outros não compreendem. Tá certo? Então, é, por assim dizer, a forma da sua imaginação individual que se sobrepõe à comunidade e a força a ir na direção que ele pretende. Tá certo? Então, também especificamente na Itália, que era um país que estava dividido e dominado por várias nações estrangeiras e onde a todo momento surgiam, vamos dizer, ambições de independência nacional. Isso naturalmente facilitava o surgimento de novas lideranças individuais, né? Mais ou menos como tinha acontecido em certos lugares da Europa quando houve as invasões bárbaras, né? E então começam a surgir novas lideranças individuais, quer dizer, um indivíduo que é capaz de improvisar uma defesa mais eficiente do que o outro, naturalmente ele se sobrepõe. Só que quando isso acontece nas invasões bárbaras, não existe a condição cultural que valorize o individualismo. Então, são apenas lideranças militares que aparecem. Mas outra coisa é aparecer o mesmo fenômeno da liderança militar individual numa época que, onde tudo em volta já está favorecendo, de certo modo, o individualismo. Então, o curioso é que este individualismo, ele, em vez de corresponder imediatamente a um florescimento da liberdade geral, ele toma a forma de uma centralização do poder e do surgimento de tiranias que ninguém poderia ter imaginado antes. Quer dizer, o poder que os reis adquirem nesse período é uma coisa que na Idade Média pareceria absolutamente escandalosa. Quer dizer, o rei que tentasse, por exemplo, se apossar, né, das propriedades dos seus vizinhos, isso seria considerado um tipo execrável e os barões, como aconteceu na Inglaterra, se reuniriam para cortar as pernas ao desgraçado. Porém, nesta nova etapa, onde os empreendimentos não só militares, mas comerciais, as navegações, etc., exigiam uma centralização cada vez maior, porque mobilizavam recursos imensos, que só um governo central poderia ter. Então, se, vamos dizer, os governantes adquirem um poder enormemente maior do que se poderia conceber no período anterior. Então, é como se dissesse, olha, o individualismo é só individualismo de alguns. Quer dizer, para o povo não tinha individualismo nenhum, era exatamente o contrário. Quer dizer, é um indivíduo que se destaca da massa, tá certo? E equaliza essa massa toda embaixo, tá certo? Esse processo de equalização, então ele vem junto, é centralização e equalização. Ou seja, o rei quer que só exista duas instâncias, né? O governo e embaixo o povo. E toda aquela malha de organizações e poderes intermediários que existia na Idade Média, tudo isso tem que ser dissolvido. Tá certo? Então, é claro que esse processo toma formas diferentes em países diferentes e também se modifica com o tempo, mas, em linhas gerais, o curso das coisas é esse, quer dizer, o poder se centraliza, as instâncias intermediárias vão perdendo poder até, vamos dizer, sobrar uma situação, no século XX você já verá isso, né? Se você pegar um regime como o soviético, bom, você tem a nomenclatura em cima e embaixo você tem o povo, não tem nada no meio, quer dizer, a existência de poderes intermediários, ou a concorrência entre poderes, é que é o avesso do que hoje nós chamamos de totalitarismo. E chamamos de totalitarismo por quê? Porque é um poder total. E só existe poder total e único. Você vira, por exemplo, a Hannah Arendt, ela não aceita a noção de totalitarismo para o fascismo italiano. Por quê? Porque no fascismo italiano você tinha três poderes. Você tinha o governo, você tinha a igreja, o governo, Mussolini, né? O governo civil, Você tinha a monarquia, que ainda continuava a ter alguma autoridade, tinha a igreja. Então, você tinha três poderes, e eles tinham que negociar entre si. Agora, o Partido Comunista da União Soviética não tinha que negociar com ninguém. Ele havia devastado, né, a igreja, os poderes regionais, as fazendas, as grandes fortunas, tudo tinha acabado. Então, só existem duas instâncias: o poder e quem não tem poder. Isso, quem pode e quem não pode. E, naturalmente, aí, você chamar isso de individualismo é até irônico, porque é exatamente o contrário. Quer dizer, são lugares onde, situações onde o indivíduo não vai ter mais expressão nenhuma, onde ele está totalmente dissolvido numa massa inerme e impotente. Isso, para vocês verem, o caráter ambíguo desse individualismo, tá certo? Que aparece nessa época. Também, o mesmo fenômeno, essa ambiguidade, se observa na evolução religiosa da coisa. O individualismo teológico, por exemplo, né? Quer dizer, o direito que você tem de interpretar a Bíblia a seu próprio modo, tá certo? Isso começa entre os protestantes, mas é fácil perceber que você não pode ter uma sociedade de todos estão lutando contra todos. Então, automaticamente, se formam, né, diferentes igrejas que seguem mais ou menos a mesma teologia e o mesmo culto, e que tentam predominar umas sobre as outras. Ademais, existe um outro fenômeno que eu tenho observado, que a gente observa aqui toda semana. Como no mundo protestante você não tem uma entidade central, uma hierarquia que decide, em última análise, o que é a doutrina e o que não é, como você não tem a uniformidade do dogma, tá certo? Então, cada indivíduo, ele se permite falar para você como se ele fosse uma autoridade religiosa. Quer dizer, está cheio de papas. Então, você vê, por exemplo, que as cobranças morais e religiosas no meio protestante são muito mais fortes do que no meio católico. Por exemplo, quando se exige de um governante, de um político, uma conduta pessoal exemplar. Quer dizer, o sujeito não pode ter uma amante que se descobre e destrói a carreira dele. Então, não foi um papa que foi lá e excomungou o sujeito. Não. É qualquer um que, no meio da massa, se levanta e acusa o sujeito. Quer dizer, ele se investe da autoridade moral da religião para condenar aquele indivíduo, né? E no tecido das relações pessoais, você observa muito isso aqui nos Estados Unidos, a gente observa, né? Então, não vou citar nomes, mas toda hora aparece alguém cobrando alguma coisa. Eu digo, eu não estou falando com o bispo, com o cardeal. Não, é o seu Zé Mané. Só que, como ele interpreta a Bíblia a seu modo, tá certo? Então, ele se investe da autoridade da Bíblia. E isso é normal. E vamos dizer que nesta competição, uns ganham e outros perdem. Não é isso? Então, aquilo que começa como individualismo, num outro instante, vira uma massificação completa, tá certo? Onde todos têm medo de ser denunciados em público, como você também não tem a confissão particular, só resta então a confissão pública ou a acusação pública, tá certo? Então, dizer que termos como esse individualismo, por exemplo, são enormemente ambíguos, né? Então, muito bem, esse aqui é o retrato mais ou menos geral das modificações que inauguram o que nós chamamos a modernidade. Todos esses temas, eles ainda estão presentes, né? Então, eu procurei retratar a coisa fora dos estereótipos que sempre valorizam positivamente a modernidade e que são uma espécie de discurso retórico de autoexaltação da modernidade. Se a gente tenta ver as coisas como elas são mesmo, nós vemos que das pretensões da modernidade, só uma parte delas se justifica, mas há toda uma outra parte onde ela conseguiu fazer o contrário daquilo que dizia que ia fazer. Então, muito bem, aqui fazemos o intervalo e passamos para a pergunta na segunda parte. Então, vamos lá. Temos aqui algumas perguntas. Que o Luiz Guilherme Fernandes Pereira pergunta: a aparição de histórias de heróis militares, El Cid, romance de cavalaria, etc., é um reflexo desse individualismo que está na raiz da modernidade? Eu não sei se é tanto um reflexo, porque alguns desses relatos são anteriores, mas certamente contribuíram para formar essa mentalidade. O que é mais característico é o caráter nacional desses heróis que começam a aparecer, né? Como se fossem encarnações de uma... Aqui está... E daí ele pergunta: pode-se dizer o mesmo das hagiografias, biografias de santos exageradas e dos Fioretti? Olha, aí sinceramente eu já não sei, porque precisaria acompanhar essa literatura durante um largo período de tempo e ver se houve modificações. Eu não fiz esse estudo, mas é uma coisa muitíssimo interessante fazer. Aqui tem uma outra pergunta. Aqui, Fernando José da Silva pergunta: ainda estou confuso com relação ao conceito e princípios matemáticos que, por um lado, sustenta a existência de Deus, proporções matemáticas com as quais os elementos que formaram o nosso universo se combinaram para poder formar, pré-existentes à própria criação, e as proporções matemáticas no sentido pitagórico-platônico que embasaram a física matematizável surgida a partir do trabalho de Galileu e Newton. Qual a diferença entre os dois conceitos e, afinal, em que sentido a matemática é uma das formas de manifestação do Logos Divino? Olha, isto aqui vai ser objeto de uma aula específica, então eu não vou responder agora, porque tem uma aula que eu quero explicar exatamente isto, partindo de distinções colocadas por Edmund Husserl. Na verdade, no programinha que eu esbocei ali, isso seria a primeira aula, mas depois achei melhor modificar. Então você espera um pouquinho que isso será abordado numa aula seguinte. Mas, em princípio, só para dar um esquema geral aqui, a ideia que prevaleceu na Renascença foi a de uma redução do universo a seus elementos matematizáveis, de modo que tudo aquilo que ficasse fora da possibilidade da medição seria considerado irrelevante ou até irreal. Tá certo? E o que acontece aí é que você não está explicando o mundo real, você o está substituindo por um outro constituído de modelos puramente mentais humanas. Né? E, em segundo lugar, se você disser que o que prevalece não são as substâncias, mas as suas medições e relações, você, de fato, você dessubstancializou todo o universo e você colocou entre parênteses o problema da existência. Quer dizer, isso é a mesma coisa que dizer que você não explicou a coisa nenhuma, você explicou o funcionamento de alguns aspectos da realidade. Se você pegar aí as leis de Newton, por exemplo, é evidente que elas dão conta de um certo grupo de fenômenos, mas ver nisso a explicação do universo realmente não tem pé nem cabeça. Mas, em princípio, você pode se reportar àquela explicação que eu dei, aliás, sob o título "E o Mundo dos Princípios". Quer dizer que, se o universo físico ele se forma, ele passa a existir a partir de um certo momento, a partir de determinadas forças que preexistiam, como se pretende na física hoje, então é porque essas forças se combinam, vamos dizer, numa proporção adequada a produzir esse resultado. Então, a lei de proporcionalidade que está ali já vigorava antes, ela já era válida antes de entrar, antes de se efetivar na realidade. E, portanto, você poderia ver ali, vamos dizer, um aspecto da mente divina. Agora, você dizer que a mente divina se reduz a leis matemáticas, não, isso aí não faz o menor sentido. Né? Então, isso escapa do próprio problema do ser, do problema da existência. Mas depois vou explicar isso com mais cuidado. E tinha alguma pergunta aqui, é? Já foi respondida? Deixa eu ver. Case Richard da Silva pergunta: o senhor já falou de vários fatores das artes e das letras que se somariam a esses que enumerou hoje. Quais seriam os mais importantes do seu ponto de vista? Bem, eu não enumerei todos ainda. Tem, vamos dizer, uma série de outros elementos importantes, por exemplo, do ponto de vista literário, que eu não mencionei. Um deles é o enorme desenvolvimento da arte narrativa, a partir dessa época, e a criação de uma literatura psicológica, ou seja, uma literatura centrada nos problemas da alma individual. Essa também é uma novidade. Você não. Quer dizer, que você pegar toda a literatura antiga e medieval, você tem mais tipos esquemáticos do que personagens no sentido moderno da coisa. Né? Mas, a partir do século XVI, começam a surgir personagens que são muito diferenciados. Por exemplo, na Espanha, com todo o que eles chamam de romance picaresco. Né? Então, é um tipo individual, geralmente meio marginal, que se mete numa série de aventuras que, em princípio, podem prosseguir indefinidamente. Então, são tipos muito singulares, aos quais você não vê a literatura medieval dar, prestar atenção, e que vão se destacando cada vez mais, a ponto de que, quando você chega no século XIX, o gênero romance é inteirinho constituído de tipos individuais. Porém, isso quer dizer individualismo? Eu falo sim e não, porque o próprio gênero romance, ele sempre mostra um personagem que está, de certo modo, em oposição à sociedade. E esse personagem, ele pode, evidentemente, se sobrepor à sociedade, por ser um gênio, por ser uma pessoa extraordinária, ou pode ser esmagado pela sociedade, ser vencido por ela. Tá certo? Então, aí, vamos dizer, a individualidade aparece como distinta de uma massa. Então, nunca o individualismo pode ser tomado como um princípio geral que vigorou para toda uma sociedade. Quer dizer, a emergência de um indivíduo quase sistematicamente é feita, né, à custa do descenso, da descida de todos os demais. Quer dizer, existe um individualismo na medida em que existe uma massificação, e não ao contrário. Então, não é que floresceram milhões de almas individuais, diferenciadas, etc., etc., cada uma seguindo sua própria cabeça. Isso de maneira alguma. Também você vai ver, nos séculos seguintes, você vê que vai surgir o elemento da propaganda, que antes era uma coisa desconhecida. Com o advento da imprensa, e depois, já no século XVIII, o surgimento do jornalismo. Então, você tem um elemento de massificação, de um poder imenso, de modo que certas ideias, certas imagens, certas palavras de ordem conseguiam se transmitir muito rapidamente a uma população inteira, portanto, neutralizando as suas diferenças individuais e fazendo com que a massa pudesse, em certos momentos, agir como se fosse um só homem. Que é uma coisa que, se você observar na Idade Média, movimentos populares, isso acontecia em escala muito local. Era uma cidade, uma vila. Né? Mas movimentos que atravessavam nações inteiras, não, isso era impossível na Idade Média. Mas, então, a individualidade moderna, ela é um contraponto da massificação e não um fenômeno que existe em si mesmo. Isso, tal, muitos historiadores, o próprio Jacob Burckhardt, ele marca assim, a característica fundamental da Renascença para ele é o individualismo. Tá certo? Mas hoje nós entendemos que o individualismo não é uma força em si, tá certo? É um elemento dialético, antagônico. E que, se vocês se lembram daquela aula que nós demos sobre o quadro do Hans Holbein, Os Embaixadores, você vai ver que a coisa já surge de uma maneira problemática desde o início. Por exemplo, no individualismo teológico protestante, quer dizer, o isolamento no qual o indivíduo se encontra, né, perante Deus, quer dizer, e ele sem saber se ele está entre os eleitos ou entre os condenados, né, e não existe nenhuma autoridade externa que possa, como na Igreja Católica, absolver dos seus pecados, você não tem a confissão, né, e não tem a comunhão, Então você não tem nenhum apoio externo. Quer dizer, o próprio Lutero descrevia isso como se fosse, vamos dizer, uma noite onde não vigora mais a lei, onde não tem lei, é uma espécie de arbitrariedade divina. Quer dizer, é uma angústia tremenda e esta angústia é compensada imediatamente, vamos dizer, pelo apoio que o indivíduo busca na comunidade. Ou seja, todos nós começamos a agir como se fôssemos santos, para nós termos a impressão, né, de que nós fazemos parte dos eleitos e não dos danados. É uma espécie de conspiração que você vê muito, muito clara, né, no mundo protestante, onde o fenômeno moderno impede a decência. Né? A preocupação de você ter uma conduta externa decente, ela não é grande na Idade Média, ela praticamente inexiste. Claro, você tinha grandes santos, tinha exemplos de santidade absolutamente magnífica, mas o reino da confusão e da perdição, todo mundo sabia disso. Ninguém ligava muito. Ninguém esperava que a conduta pública de todos fosse uma maravilha. Mas, de repente, no mundo moderno, a exigência da decência chega, por exemplo, no movimento puritano, chega ao máximo. Quer dizer, todos têm que agir externamente como se fossem santos. Não dá para você saber se eles são santos efetivamente, porque não há como julgar de fora, né? Quer dizer, cada um, no caso, é o juiz de si mesmo perante Deus. Mas, exteriormente, todos temos que agir como se fizéssemos parte dos eleitos. Vamos dizer, a intensidade desta exigência chega, vamos dizer, a criar estados patológicos, né? Quando você vê o fenômeno, por exemplo, da caça às bruxas, né, o fenômeno da caça às bruxas é um fenômeno eminentemente protestante, não católico. Né? Então, tão logo se forma uma comunidade, eu digo, bom, você não tem, como você não tem uma igreja central que possa decidir as coisas, né, quer dizer, a própria vontade popular passa a ser uma espécie de tribunal. Então você já não era perseguido por uma autoridade, mas por uma comunidade, o que é mil vezes pior. Quer dizer, você se torna um réprobo, não existe mais lugar para você no mundo, você não tem para onde fugir. Então, todo este drama da consciência moral americana, que tem que estar o tempo todo, né, fazendo sacrifícios em prol de uma aparência decente, né, é toda uma coisa que aparece mais ou menos nessa época. Um outro fenômeno que eu também não analisei aqui, talvez a gente, se der tempo, a gente mexe nas próximas aulas, a organização interna da igreja, quer dizer, um dos principais poderes centrais que aparece aí é a própria igreja. Vamos dizer, a igreja antes estava muito mais assim disseminada na sociedade, tá certo? E ela também tinha dentro dela o fenômeno da regionalização, da independência de poderes. Né? Então, a partir de um certo ponto, o Papa se vê forçado a criar uma organização burocrática centralizada até para reagir à Reforma Protestante. Mas a Reforma Protestante surge com uma série de focos de dissolução em torno da Igreja. Né? E como que a Igreja poderia oferecer uma resistência eficaz contra tantos inimigos ao mesmo tempo, somente se organizando. Então você vê lá no Concílio de Trento, né, é no Concílio de Trento que surge mesmo a ideia moderna, que nós temos o dogma, é uma ideia do Concílio de Trento. Quer dizer, você fechar a doutrina num conjunto de afirmações e dizer, olha, se você não aceita isso, você está fora. Assim, antes a coisa era muito mais fluida, mais nebulosa do que isto. Então, a igreja se organiza, ela se centraliza e burocratiza ao mesmo tempo. Justamente no instante onde existe mais contestação contra ela. Quer dizer, quando a igreja tinha hegemonia, quer dizer, dominava a cultura, a mentalidade, etc., não houve necessidade de se organizar a esse ponto. Ela começa a se organizar justamente no instante em que se enfraquece. Então, é como se fossem várias correntes, né, que na origem parecem totalmente separadas e que acabam convergindo para criar, vamos dizer, a figura moderna do Estado centralizador, né, intervencionista, que tem a seu serviço a ciência e a técnica, que é um fenômeno que nós observamos até hoje. Se você vê, assim, qualquer progresso técnico que exista, o beneficiário último é sempre o Estado, porque é o que tem a condição, o único que tem a condição, vamos dizer, de financiar a brincadeira toda, certo? E utilizar organizadamente os resultados. Por exemplo, todos os progressos da ciência social a partir do século XIX, deu muito bem, pode dar a impressão de que se um conhecimento maior da sociedade se espalha, então os cidadãos entendem melhor a sociedade em que estão, tá certo? E, portanto, tem mais liberdade lá dentro, mas na verdade não é isso. Porque a massa daquele conhecimento sociológico, econômico, etc., etc., não é abarcável por nenhum cidadão em particular. Isso acaba se condensando, vamos dizer, em instituições, né, que catalogam aquele conhecimento e separam ali o que, que pode se transformar imediatamente em técnicas administrativas, em técnicas de propaganda, etc., etc. Então, é sempre o Estado que acaba ganhando. Então, quer dizer, a ciência e a técnica são aliadas naturais do Estado, né? Então, é o curso quase que inevitável das coisas. Quanto mais progride a ciência técnica, mais centralizado estará o poder. Evidente, também, em tudo isso existe, em todos os processos humanos, existe oposição e ambiguidade, né? E você vê, quando os puritanos vêm para cá, eles trazem consigo essa mentalidade, vamos dizer, da decência e da comunidade que fiscaliza todo mundo. Mas, ao mesmo tempo, eles querem fugir do domínio de um poder central. Então, você tem as duas coisas. Você tem uma espécie de individualismo comunitário, quer dizer, as comunidades que, dentro delas, elas exercem um controle quase tirânico, né, da vida dos indivíduos, mas que preservam a sua liberdade em relação ao poder central. Então, é como se fosse, vamos dizer, vários pequenos totalitarismos independentes, com a vantagem seguinte, que se você não se sente bem dentro de uma comunidade, você forma a sua. Você vai embora e cria outra comunidade que pensa diferente. E onde você também, a comunidade também vai exercer a mesma pressão sobre os seus membros, né? Aqui nos Estados Unidos, eles têm muita ideia de que uma sociedade livre e democrática só é possível dentro de um ambiente cultural onde as pessoas sejam cristãs e se pautem por uma conduta cristã. Eu digo muito bem, quem fiscaliza a conduta cristã? O Estado não pode ser. Porque se for o Estado, então daí acabou a liberdade, né? Então, a opressão comunitária é a condição da liberdade em relação ao Estado. E é evidente que a comunidade não vai conseguir e nem vai tentar, né, te controlar por tantos meios técnicos quanto o Estado pode fazer. Nesse Estado, por exemplo, a esta altura que nós estamos falando aqui, pode ser um cara lá 2 quilômetros gravando o que nós estamos falando aqui. Isso aí a comunidade não vai fazer, só o Estado vai fazer. Então você tem menos liberdade pessoal e você tem mais liberdade civil e política. Isso foi um acordo que eles fizeram. Todas as sociedades são imperfeitas e resultam de uma negociação. Então, aqui a negociação foi essa, né? Os indivíduos são mais livres em relação ao governo, porém, são mais reprimidos e temerosos em relação à sua comunidade. Então, eu acho que por hoje nós podemos parar por aí. E amanhã eu quero avisar vocês, nós tivemos um atraso hoje porque o organizador do curso, que foi o Eduí, teve um grave problema de saúde, teve que ir num médico, então nós tivemos que retardar aqui a aula por causa disso. Mas amanhã começaremos 4 horas, tá bom? Então até amanhã, muito obrigado.